noite, ministra. O governo tem apostado em colocar as mulheres como prioridade na maior parte das políticas públicas. A ideia é dar mais independência como forma de reduzir a vulnerabilidade, é isso?
Não tem dúvida, Luciano, Mariana, boa noite a todos que nos assistem. É isso mesmo. Nós somos mais de 110 milhões de mulheres no Brasil. E mulheres que têm um potencial imenso, conquistas fundamentais que não podem retroceder. Então, por exemplo, o presidente Lula sancionou a Lei da Igualdade Salarial. No quarto regulatório que o Ministério do Trabalho apresentou, ainda mostra que a mulher, para exercer a mesma função que os homens, ainda ganha pelo menos 20% a menos que os homens. Então, essa é uma meta e temos trabalhado isso por todo o Brasil. Uma outra coisa é que, nesta semana passada, nós lançamos o Plano Nacional de Política de Cuidados. E, de novo, junto com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Direitos Humanos, Ministério das Mulheres, nós lançamos esse grande plano com 79 ações que envolvem muitos ministérios, todos os estados e municípios brasileiros, para cuidar das mulheres. As mulheres cuidam, mas elas também precisam de cuidados. E assim, vamos seguindo com o Ministério da Saúde, com um programa importantíssimo de saúde mental, também junto ao ministro da Indústria e Comércio, ampliando os programas todos de acesso ao emprego, à qualificação profissional, da educação, em termos de acesso das mulheres à educação superior, às jovens. Então, há uma determinação do presidente Lula e do Ministério das Mulheres e colocarmos as mulheres no protagonismo que elas têm em todas as políticas públicas e nos seus territórios e nas suas comunidades.
Ministra, o Ligue 180 é um dos principais instrumentos, né, do Ministério das Mulheres para orientação às vítimas e como canal de denúncia. A senhora tem um balanço dos números do Ligue 180 em 2025?
Sim, o Ligue 180 completou 20 anos, atendeu nesse período 16 milhões de atendimentos. E a cada dia, esse atendimento em torno de 900 mil atendimentos a todas as mulheres desse país, a todos os estados. E eu quero dizer que não é só uma central de atendimento e de denúncia, como às vezes as pessoas pensam. Na verdade, é um serviço público essencial. Porque na hora que uma mulher liga para o 180, ela identifica de que estado ela é, de que cidade ela é, e imediatamente a equipe identifica onde ela tem que buscar o atendimento. Se é na Patrulha Maria da Penha, se é na delegacia especializada, se é lá denúncia junto ao Ministério Público, a Defensoria Pública. Então é um conjunto de serviços que o 180 faz. E de fato, os números são impressionantes, né? Cada vez nós estamos divulgando mais, estimulando que as mulheres façam mais denúncias e se sintam seguras, porque é tudo com sigilo, né? Também nós temos o WhatsApp que as mulheres podem usar. Nós também temos agora os Ligue 180 em mais dois idiomas, espanhol e inglês. Temos língua de sinais para quem tem deficiência e não pode falar. Enfim, nós estamos aprimorando cada vez mais o Ligue 180 e fazendo uma campanha para que todos os municípios do Brasil, para que a mídia assuma, para que as empresas assumam o 180 como serviço público de absoluta relevância.
Ministra, inclusive agora no fim do ano o Ministério lançou também diretrizes para o processamento, né, de medidas protetivas de urgência, que são o principal instrumento atualmente para afastar os agressores das mulheres. Quais são essas diretrizes?
Bem, nós criamos um mapa de dados, né, para que de fato o Ligue 180 possa, a partir das informações que as mulheres trazem, né, foram identificando quais as características de cada região do país, e nós temos, né, diretrizes importantíssimas. Primeiro é a divulgação do próprio 180, que toda a sociedade saiba que pode contar com o 180, que as mulheres se sintam seguras do 180, para que as informações do 180 circulem na grande rede de proteção que nós temos, que precisamos ter, e há uma demanda para que nós tenhamos mais delegacias especializadas, mas que de fato envolvam não só onde tem a Casa da Mulher Brasileira, mas em todos os municípios, para que essa rede de serviços se comunique, tenha de fato um fluxo de informação que envolva o serviço de ciência social, os CRAS, os CREAs, as unidades básicas de saúde, que tenha essa comunicação junto à Patrulha Maria da Penha, à Defensoria Pública, ao Ministério Público, ao Instituto Médico Legal, inclusive, ao uso, né, dos botões de pânico, das tornozeleiras, que de fato as varas especializadas apliquem as medidas que está estabelecida na própria Lei Maria da Penha. E também, né, essa diretriz de integração dos serviços entre nível federal, estadual e municipal. Então, são inúmeras orientações que nós passamos, e o que a gente já tem de resultado é que, nos casos de feminicídio, quando há aplicação das medidas protetivas, e as patrulhas Maria da Penha têm feito esse trabalho, é raramente uma mulher que cumpre medida protetiva morre. Né? Então, é nisso que a gente está apostando, que as medidas protetivas sejam ampliadas, aumentadas, melhor fiscalizadas, com mais qualidade, para que essas mulheres também se sintam mais seguras e mais protegidas.
Ministra, o governo lançou esse ano o Plano Nacional de Cuidados. Como é que ele deve ajudar a melhorar a vida das mulheres cuidadoras?
Bem, primeiro que nós estamos espalhando as cuidotecas pelo Brasil afora. O que nós queremos é que as empresas implantem cuidotecas, é que as universidades implantem, é que os serviços públicos, inclusive na área rural, nas comunidades indígenas, quilombolas, tenham. Nós pleiteamos, inclusive, ministro das cidades, que em todos os bairros onde tem Minha Casa Minha Vida, pelo menos uma casa seja liberada para receber as mulheres, acolher as mulheres, seja funcionando como uma cuidoteca, seja funcionando como um centro de referência de atendimento às mulheres. As mulheres precisam se sentir protegidas, seguras, encaminhadas, não é? E por isso a política de cuidado, ela é tanto... tanto para trabalho remunerado quanto para trabalho não remunerado. E o que nós queremos é que em todos os serviços públicos, seja do governo federal, dos estados e municípios, as mulheres tenham isso como uma apropriação do prefeito, da prefeita, dos governadores e governadoras, para que haja esse sentido de responsabilidade. Quem tem que cuidar da população é sim o Estado brasileiro, nas várias esferas. Porque, historicamente, era a sociedade civil, os voluntários que criavam ONG para cuidar das mulheres em situação de violência, de vulnerabilidade. E depois da Constituição de 88, e quando governos democráticos assumem, o que nós temos é isso, é que os governos têm que assumir a responsabilidade desse cuidado das mulheres. Elas sozinhas não dão conta, até porque... além da dupla, tripla jornada de trabalho, as mulheres ainda assumem um papel, né, de cuidar dos seus filhos, de se preocupar com as matrículas escolares, com a alimentação, com a vestimenta, com o cuidado da casa. Isso tem um valor. Meninas são cuidadoras, mulheres são cuidadoras, idosas são cuidadoras. E essa demanda que ela nos tem trazido. Quanto mais apoio, seja pela transferência de renda, seja por medidas de incentivo à organização pela economia solidária, elas melhoram a renda e elas, tendo serviços públicos de qualidade, aumento de creches, aumento de escolas que atendem educação integral, aumento de atenção, seja nos CRAS, nas unidades básicas de saúde, as mulheres estarão melhor cuidadas. Nós temos um programa Mil, que qualifica as mulheres. As mulheres podem trabalhar, as mulheres desejam trabalhar. Trabalhar de uma forma justa, com remuneração justa e com qualidade naquilo que faz. Por isso também incentivo a formação e a qualificação profissional das mulheres. Isso que a gente ouviu das catadoras, inclusive, e das pescadoras e das mulheres quilombolas indígenas. Aonde a gente vai, a gente ouve as mulheres dizendo que elas contribuem com a economia de cada lugar, de cada país, mas para isso elas precisam ser respeitadas e valorizadas, principalmente as mulheres negras e de periferia nesse país.
Muito bem, ministra Márcia Lopes, ministra das Mulheres, obrigada pela sua entrevista à Voz do Brasil aqui, para a gente fazer esse balanço de 2025, a gente espera a senhora aqui em 2026.
Opa, muito obrigada, lembrando que o presidente Lula agora entrou no fronte de uma campanha contra todo tipo de violência em relação às mulheres, não só feminicídio, mas os estupros, todas as maldades que se faz, e ele convocando os homens para entrarem nessa luta, nessa ação. Então, quero agradecer, desejar a vocês e a todos que assistem, que ouvem a Voz do Brasil, que a gente entre em 2026 com mais ânimo, com mais determinação nas nossas lutas. Muito obrigada.